Boa tarde, ouvintes da Unesp FM.
Hoje é sexta-feira, 3 de setembro de 2010. Começa agora o Observatório do Esporte.
Eu sou o Bruno Trivelato.
E eu, Andressa Borzillo.
No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana.
E confira também uma discussão sobre os maiores feitos dos aniversariantes da semana, Noroeste e Corinthians.
Esses assuntos a gente discute a partir de agora no Observatório do Esporte.
Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas.
E fica, antes de mais nada, o convite para você, ouvinte, acessar o blog do Observatório do Esporte e deixar lá o seu comentário. O endereço, anotem, observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.
É isso mesmo, comentários, críticas e sugestões no blog do Observatório. Repetindo o endereço, é observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.
E como de hábito, à minha direita aqui no top de 3 segundos, a vaia e o aplauso de Tuca Américo. 3, 2, 1.
Boa tarde, amigos do Observatório do Esporte, companheiros da mesa. Vamos lá, então, hoje o programa está animado, tem um monte de coisa para discutir, então vamos... adiantando aqui com o aplauso hoje, né? O aplauso é que na última quarta-feira, 1 de setembro, a gente comemorou o Dia do Professor de Educação Física, né? E este humilde radialista, antes de ser radialista, é professor de Educação Física. Então eu queria aqui deixar os meus parabéns para toda essa turma aí que realmente rala de sol a sol, tá? Queria aplaudir e vaiar ao mesmo tempo, já virando já... É uma coisa normal, aplaudir e vaiar ao mesmo tempo, né? Mas eu queria aplaudir a Seleção Brasileira de Vôlei pelo segundo lugar no Grand Prix, né? Mas ao mesmo tempo vaiar, porque esse segundo lugar foi fruto de uma imaturidade, né? De perder um jogo para o Japão de 3-2. Para vocês terem ideia, foi super apertado o resultado final. O jogo decisivo, na verdade, que seria Brasil e Estados Unidos, que o placar foi 3-2, quando você transforma os sets em pontos, foi 110 a 109. Então não existe uma superioridade técnica em relação ao campeão. Então perdeu aonde não devia perder no jogo contra o Japão, que já tinha sido freguês na primeira fase. Tá, então fica aí a minha vai e aplauso ao mesmo tempo pro vôlei.
Aqui ao meu lado, comentarista Zeca Marques. Boa tarde, Zeca. E aí, sua vai e seu aplauso de hoje.
Bom, acho que não poderia deixar de aplaudir os centenários da semana do Noroeste do Corinthians. Eu acho que poucos clubes têm essa honra e esse orgulho de poderem completar 100 anos de uma forma ativa, porque tanto o Corinthians como o Noroeste são clubes que estão aí disputando e conquistando e dando alegria e tristeza aos seus torcedores. Então, a primeira referência, a gente vai discutir muito mais sobre isso, a primeira referência é aos 100 anos do Noroeste e do Corinthians. Mas o meu aplauso, na verdade, vai... para uma série de reportagens que a ESPN Brasil tem transmitido, tem divulgado no canal, algumas feitas pelo Roberto Salim, que teve nos deu o prazer de conversar com Sérgio Bruno, que vai falar mais à frente sobre isso. E a grande reportagem que a ESPN divulgou nesta semana diz respeito ao aniversário do Pelé. O Pelé, na verdade, segundo os assentos do cartório em Três Corações, onde ele nasceu, o Pelé veio ao mundo no dia 21 de outubro de 1940. Né? Por sinal, é o mesmo dia em que eu nasci, 26 anos mais tarde, né? Eu nasci em 21 de outubro de 66. Então, o meu amigo Fábio Fleury, nosso diretor aqui da rádio, na semana passada ele contestou a minha estatura, porque eu falei que media a mesma coisa que o Maradona e o Romário, 1,68m. E ele veio contestar: não, você mede menos que 1,68m. Então agora, Fábio, eu nasci no mesmo dia do Pelé. Isso você não pode contestar, porque eu estou aqui com o meu registro de nascimento, a Piri pode, uma pessoa isenta, pode atestar se eu nasci em 21 de outubro. Obrigado, ou não. Filho. Mas isenta. O importante disso é que o Pelé passa a ser libriano, assim como o Garrincha, né? E outubro é o mês em que nasceram os grandes fenômenos do futebol, porque o Maradona também é de outubro, só que do dia 30, ele já é escorpiniano.
Tá, só uma parte, a gravação do Observatório de hoje está sendo transmitida pela Twitchcam, né? Então algumas pessoas aí já puderam acompanhar que o documento oficial, ele existe. É verdade. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Marina Pasquale, né, que está acompanhando pela Twitchcam. Ela está simplesmente no México.
Ah, perfeito. E a minha vaia vai para essa escolha do estádio de São Paulo na Copa, não pelo fato de ser o Corinthians, quero deixar muito claro isso, mas pelo fato de a CBF ter aprovado uma sede sem sequer conhecer o projeto. E obviamente que a gente acha que o estádio vai sair, enfim, mas vai sair atropelando uma série de questões legais. Matéria da Folha de São Paulo desta semana atestava que no local em que se pretende construir o estádio, há dutos da Petrobras, né, que ligam, por exemplo, que vão até São Caetano. E não daria para construir um estádio em função desses dutos que transportam o petróleo, porque teria que fazer uma readequação ali que encareceria muito o projeto. Ou então teria que se tirar o duto para lá, colocar um pouco para o lado, o que faria com que houvesse a necessidade de desapropriações, enfim. Então, acho estranho que alguém aprove um estádio, uma sede, sem sequer conhecer o projeto. Pelo que eu vi da maquete, o estádio vai ser maravilhoso, né? Agora, eu gostaria que dessa vez o Corinthians saísse da maquete e, de fato, inaugurasse seu estádio, porque acho que esse clube merece um estádio e merece uma Libertadores também, né?
Tá gravado, hein?
E a minha esquerda, já fardada com o manto de campeão paulista de 1977, a corintiana Andressa Borzillo. Olá, Andressa, qual a sua vaia, seu aplauso? Parabéns pelo centenário do Corinthians.
Muito obrigada, e já você me apresentando assim, não tem como eu não aplaudir, né? O meu clube, o escudo que eu defendo, vamos dizer assim. E então, um aplauso aí ao centenário de um grande clube, que eu tenho o maior orgulho de ser torcedora. E a minha vaia vai para alguns elementos, eu digo elementos porque eu não consigo achar outra classificação.
Os mano?
Não são os mano, os manos não fazem isso. É que sempre existem aproveitadores de festas alheias, né? Sempre há alguém para estragar a festa, não interessa que lugar, não interessa se é uma festa do Corinthians, se é uma festa do São Paulo, se é uma festa do Palmeiras. Existem sempre pessoas interessadas a não estarem lá para festejar. Então, a minha vaia são alguns vândalos, pessoas que destruíram, apedrejaram um ônibus na capital durante a festa no Vale do Anhangabaú, surfaram nos busões de São Paulo, depredaram carros da imprensa, quebraram câmeras. Então, isso aí, na realidade, é mais uma história que se repete, não é porque foi a festa do Corinthians, a gente já viu isso em outras festas, em outras comemorações, até com título de Libertadores.
São Paulo.
O próprio torcida de São Paulo destruiu parte da Avenida Paulista. Então, a gente tem várias histórias no Brasil que são semelhantes, então realmente a minha vaia fica registrada em cima desse fato.
Só um comentário, eu estava assistindo Bom Dia Brasil ontem, né? Ontem, desculpa, foi na
quarta-feira.
Terça-feira, o dia da festa, certo?
De terça para quarta.
Então, na terça de manhã, eu estava assistindo Bom Dia Brasil na TV Globo, entrevistaram lá o diretor de marketing, ele falou que estava esperando 30 mil pessoas no Anhangabaú.
De acordo com a Polícia Militar, foram 130 mil.
Então, teve
mil
um pequeno erro de projeção de 100 mil pessoas a mais. Então, quer dizer, todos esses problemas que ocorreram, né? Foi também em função desse mal dimensionamento, de expectativa de quantas pessoas compareceriam. E você acreditou no discurso do Ronaldo, que ele teria que ter essa experiência na vida dele? Não ficou faltando um Flamengo no discurso do Ronaldo?
Não. O Ronaldo, ele sabe falar, né, com a imprensa. Lógico que eu não acreditei, e ele falaria isso se tivesse em outro clube. Mas eu acho que o Corinthians, ele recebeu bem essa ideia, essa proposta que o Corinthians fez para ele, mas não acredito.
Mas, Piri, antes que o nosso flamenguista Sérgio Bruno dê o seu depoimento, eu acho que o Ronaldo foi sincero, ao contrário da impressão que você teve. Porque depois ele deu uma entrevista exclusiva pro Mauro Naves, da TV Globo, e ele explicava que a paixão que ele tinha pelo Flamengo acabou, como acaba uma paixão que você sente por uma pessoa, depois casa com outra. E o Ronaldo já está aí no terceiro, quarto casamento. E ele dizia, a minha paixão pelo Flamengo acabou porque eu me apaixonei pelo Corinthians. E essa é uma paixão, pelo menos hoje, que ele disse, que é eterna, que vai morrer sendo apaixonado pelo Corinthians. O Corinthians foi o clube que permitiu o novo renascimento
nisso
dele.
Nisso eu acredito sim, nessa parte então, de ele gostar do Corinthians.
Eu acho
mas não
que
sei
ele
que...
é sincero, e eu acho que o Ronaldo não precisa fazer essa demagogia com a torcida do Corinthians, porque ele está muito acima disso, entendeu? E eu acho que ele foi sincero. Agora você é corintiano, você pode avaliar melhor isso do que eu.
Eu gostei de ouvir o que ele falou, mas eu não consigo acreditar em 100% no que ele falou. Assim, acredito que ele realmente esteja bem, seja feliz no Corinthians, ou gostou.
Mas você acredita 100% no que disseram, por exemplo, o Neto e o presidente do Corinthians nessa festa? Porque disseram um monte de baboseiras também, né?
É, são pessoas que costumam falar muita baboseira, né? Então, não dá para se esperar muita coisa, vamos dizer assim, produtiva da fala deles, no caso. Mas voltando ao Ronaldo, é difícil você não desvincular ele do Flamengo. Eu não consigo ainda desvincular ele totalmente do Flamengo.
Mas ele sequer jogou pelo Flamengo, ele nunca vestiu a camisa do Flamengo.
Mas ele sempre declarou
não,
esse
sim,
amor,
mas,
né,
exatamente. Então,
só um dado aqui, a Folha de São Paulo saiu na quarta-feira de manhã, uma pesquisa que ela aponta aqui que a torcida do a torcida do Corinthians é maior que a do São Paulo e do Palmeiras juntas. 38% dos paulistanos são corintianos, 24% são paulinos e 15% palmeirenses. E 2% da população de São Paulo é composta de flamenguistas. A dúvida é se o Ronaldo está nesses 2%.
Então, eu acho que em termos de ele querer falar realmente que ele tem um carinho, eu acredito realmente por causa dessa questão de o Corinthians ter acolhido todas as propostas que fizeram a ele, acredito que ele vai continuar essa questão do marketing do Corinthians, ele tem um caminho aí já traçado, mas não sei, ainda fica, né? Eu acho muito estranho ele excluir da vida
pra
dele.
Pra fechar esse assunto, ele sempre costuma dizer nas entrevistas que tem as costas largas, né? Não é tão suficiente pra suportar duas torcidas.
Cabe tudo, entendeu? Eu acho que é isso. E agora, devolvendo a palavra, o flamenguista...
Sérgio Bruno estava só acompanhando de soslaio aqui.
Sua vai, o seu aplauso. E se você quiser comentar as costas do Ronaldo cabem em Corinthians e Flamengo ou não.
Cabe. Isso tranquilamente. São questões políticas, financeiras do momento. Daqui a pouco a paixão talvez dê uma esfriada. Mas tranquilo, tá tudo bem. Eu quero saudar o pessoal da Twitcam que está vendo a nossa gravação também, em qualquer lugar do mundo, com o slogan da Unesp FM ao fundo. Muito bem, eu quero vaiar o comportamento de alguns setores da torcida do Corinthians, e não dá para dizer que é a torcida do Corinthians, ou, sei lá, da Gaviões da Fiel, talvez, que foram até o Morumbi e tiveram um desplante de pichar os muros da sede do São Paulo, do estádio de São Paulo, dizendo que a Copa é nossa, chupa.
Foi o CT de São Paulo, né?
Eu tive a informação do Morumbi.
Ah, Morumbi?
No Morumbi. Eu achei isso de péssimo gosto, antes de mais nada, que eu sou contra as pichações, mas quer dizer, é como se fosse uma vitória do Corinthians, do Corinthians ter o estádio da Copa. E aí, todas as questões que foram colocadas para inviabilizar o projeto de São Paulo, dinheiro público, gastos excessivos, tudo isso agora é esquecido porque o estádio é do Corinthians. Esse aval do presidente Lula me parece uma coisa mais do que oportunista, deprimente, eu até diria.
Em plena campanha presidencial.
Campanha presidencial, isso eu acho um desastre. Eu não acho que o esporte tem que ficar longe da política, porque são atividades... A política não fica longe do setor industrial, não fica longe do comércio. Política e esporte tem que andar junto. Agora, picaretagem é outra coisa. Esse uso excessivo do corintianismo para esses fins políticos, eu acho isso deprimente e devastador.
E, Brunão, o presidente do Palmeiras, né? O Belluso, ele dizia que o projeto do Palmeiras está emperrado por questões legais. Quer dizer, um projeto que já começou muito tempo atrás, muito tempo antes, continua emperrado por algumas questões legais. Então tem o impacto ambiental do estádio, agora o impacto sonoro do estádio na vizinhança.
Uma área densamente popular.
E de repente parece que o estádio do Corinthians não tem que fazer nenhum tipo de estudo de licença ambiental, licença pública para poder ser construído.
Esse próprio duto da Petrobras, olha, como é Petrobras, a Federal, olha, numa canetada, eu acho que esse duto aí vai voar para outro lugar. Mas vamos aguardar e fiscalizar, como daqui a pouco a gente vai ouvir.
Vou esperar a grana do pré-sal no estádio.
Eu saindo um pouco do Corinthians, eu ainda quero seguir na minha vaia com os canais esportivos de televisão. Eu vou citar a ESPN Brasil, que a gente vai elogiar depois, a ESPN, que é a mãe da ESPN Brasil, e o Band Esportes. De sábado para domingo, à meia-noite e meia, os três canais passando campeonato de pôquer. Tudo bem, eu já não tenho mais idade para pegar uma balada, né? Já não tenho mais aquele pique. Também não queria ir dormir, porque eu já vou dormir cedo a semana inteira. Eu vou ver aqui meu joguinho de segunda divisão aqui. Pô, vou lá e só tem campeonato de pôquer. O que é
pôquer,
isso?
Pôquer que sequer é esporte.
Isso, dentro daquela classificação científica, o pôquer está muito longe do esporte.
Jogos de cartas não são esporte.
Aí, Tuca, o truco que você tanto gosta.
Eu nunca joguei truco na vida. Agora eu quero lembrar aqui que eu tenho meu cunhado, tio Medalha, que é um adepto...
Os campeões do truco vão ficar chateados nesse momento. Os troféus na prateleira.
E tem o pessoal que é adepto desse PokerStars, que tem desdobramentos na internet.
Na internet,
né?
Exatamente.
Que você joga e existe uma vaga...
Pontuação, ranking.
E uma vaga na final para quem é campeão na internet.
Os que já ganharam os troféus de pôquer, é legítimo uma competição de pôquer. Agora, não é esporte, é um jogo. Não é esporte. O cara pode ser campeão de bola de gude. Não é esporte, é um jogo. Quer dizer, tem uma classificação que define o que é jogo, que é esporte. Que a gente pode voltar a discutir isso em outra oportunidade. Mas o xadrez e o jogo de damas, por exemplo, também não são esporte. São jogos que exigem um raciocínio mental apurado, uma técnica apurada de raciocínio, mas não são esporte. Porque para ser esporte tem que ter uma aptidão física, fruto de treinamento, de concentração, que para jogar essa, para fazer os movimentos das cartas e das peças do xadrez, não configura uma habilidade específica, uma motricidade específica.
Eu acredito que o problema, alguns defendem que existe a necessidade de uma aptidão física para suportar longas horas numa partida de pôquer, numa rodada de pôquer, né? Mas eu acho que também, se levar em consideração, a questão do doping tem que ser pensada, porque o que se consome de álcool e fumo durante esse esporte, né?
Truco, rato de igreja velha. Não, ainda quero continuar nos aplausos, ainda quero aplaudir o Jornal da Cidade, que na quarta-feira do Centenário do Noroeste publicou um belíssimo caderno esportivo especial. Tudo bem que eles tiveram 100 anos para fazer.
60 páginas.
60 páginas ricas em fotos históricas, em depoimentos importantes. As figuras que fizeram a história do Noroeste estão presentes nesse caderno. Muito bacana. E o último ainda, eu sei que eu estou me excedendo muito, embora hoje a gente tenha 50 minutos. A gente ganhou um brinde da nossa produção, ficamos muito felizes por isso. E nos preparamos para tal. Eu quero lembrar da última segunda-feira o falecimento de Francisco Varalo. O único jogador que ainda era vivo que disputou a final da Copa de 30. O segundo maior artilheiro da história do Boca, que fez a carreira no Gimnasia La Plata, faleceu, falência múltipla dos órgãos, aos 100 anos de idade. Para terminar a nossa sessão, vamos ver um material que foi colhido agora há pouco com o Roberto Salim, da ESPN Brasil, que esteve por Bauru. Conosco aqui, Roberto Salim, produtor e repórter especial da ESPN. Ele tem um informe para fazer aqui para os nossos ouvintes. Oi, Salim, tudo bem contigo?
Tudo bem, meu irmão. Como é que estão as coisas aí?
Tudo jóia, tudo em ritmo de festa, apesar dos pesares. Ainda temos motivos para comemorar, né? Eu sei que você esteve aqui por Bauru, para tratar de alguma coisa a respeito do centenário do Noroeste. O que você produziu para a ESPN que você vai levar ao ar para todo o Brasil?
Então, nós tivemos, durante uns 8 dias, mais ou menos, a gente fez um documentário sobre os 100 anos do Noroeste, né? O Elvídio Matos, que é o nosso repórter maior lá na nossa TV, né? Nosso guruzão, ele está fazendo sobre o centenário do Corinthians, né? Fez um especial maravilhoso sobre o centenário do Corinthians, e aí a gente sugeriu de fazer o centenário do Oeste, que tem toda história para ser contada, né? Toda história é gostosa de ser contada. Então, veio a nossa equipe, veio o cinegrafista Nilson Paz, era o nosso motorista, o Luiz Manzali, e eu vim, e a gente ficou os 8 dias, o alemão, o Ronaldo Conte produzindo lá de São Sebastião, enfim, a gente correu atrás, levantamos muitas histórias boas, né? Começamos através do seu Luciano Dias, né, o historiador, e aí as coisas foram aparecendo. E a gente viajou no tempo mesmo, né, e foi muito interessante. E o programa vai entrar agora nesse sábado, né, dia 4, às 10h30 da noite, e ele é repetido no domingo às 7h30 da noite. É a Maquininha Vermelha, né, que era como o Noroeste era conhecido, né, a Maquininha Vermelha, né, o Centenário do Noroeste de Bauru. E é um programa de 52 minutos de duração, um documentário. E pra gente é muito especial esse programa, porque é o programa de número 200, né? E nesses 10 anos, eu tô há 15 anos na ESPN, mas esse 10 anos que a gente faz esse documentário, né? O Nilson, o cinegrafista, o alemão, que é o coach, é meu parceirão, né? De trabalho. E é o programa número 200 em 10 anos de trabalho. E tem muita coisa da memória esportiva do Brasil ali, né? E olha, assistam o programa de sábado, que eu acho que tá bonito, o encerramento é maravilhoso. Não é porque, pô, mas tá maravilhoso. Pode assistir que vocês vão gostar.
Não, se é o padrão ESPN de qualidade, a gente tá tranquilo. Já tá garantido, já.
Tá legal.
Saúde, meu irmão. Muito obrigado pela atenção.
Saúde pra vocês também.
Valeu. Tchau, tchau, tchau.
Obrigado, hein?
Zeca Marques. E a ESPN Brasil esteve por aqui, hein?
Olha, eu queria mais uma vez parabenizar o Roberto Salim. E o programa Histórias do Esporte quase sempre conta com a participação dele. Eu acho que é o melhor programa da TV brasileira, aberta, fechada, que trata o esporte na televisão. É um programa muito bem feito, sensível, honesto, sério, com uma dimensão que praticamente não existe hoje nessas matérias muito produzidas pelas emissoras de TV aberta, que não tem emoção e fica uma coisa muito asséptica. Né? E Roberto Salim consegue humanizar o tratamento que ele dá às fontes, aos entrevistados, e é um repórter que pouco aparece, né? Ele não,
não
tem...
aparece.
Não, ele não tem nem o cuidado para não aparecer e nem para aparecer. E de vez ou outra a gente consegue ver o perfil dele, a voz dele, que é uma voz grave. Mas eu queria parabenizar o Histórias do Esporte e o Roberto Salim, que é um dos principais personagens desse programa. Né, que, e pelos documentários que vem sendo feitos pela ESPN Brasil. Fica aí a promessa de um programa espetacular sobre o Norusca. Então assistamos neste sábado, ESPN Brasil.
10h30 da noite, estaremos lá.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Era o que estava faltando.
Não há como passar incólume ao hino do Corinthians. O Corinthians comemorou seu centenário na última quarta-feira, dia 1º de setembro.
Todo bom torcedor alvinegro sabe que o Timão passou por 23 anos de fila. O Observatório conversou com o ex-jogador Basílio, o pé de anjo da Fiel, que conta como foram os momentos antes da final do Paulistão de 77 contra a Ponte Preta. Foi nessa partida que o Corinthians encerrou o jejum de títulos.
Em 77 a coisa foi totalmente diferente, principalmente com o comando, né, do Oswaldo Brandão, a administração do senhor Vicente Matheus, e nós chegamos àquilo que era mais importante, né, a conquista desse título que ficou muito marcante na história do clube. Nem nós teríamos a dimensão, teria da forma que ela está sendo reproduzida. No dia 12, antes da decisão, eu e o Zé Maria nós estávamos em tratamento intensivo e a gente estava muito ansioso, né? Porque nós teríamos que fazer um teste de campo e acho que de vestiário. A gente estava muito nervoso, porque a gente sabe o desgaste que é feito, porque o preparador físico, ele usa você ali, ele vai no limite com você fazendo esse teste. Então, de repente, ele estava muito preocupado. Falou, pô, na hora do filé, a gente não vai nem na foto vai sair, entendeu? Então, a gente ficou muito preocupado, ansioso. E, de repente, no dia seguinte, no dia 13 pela manhã, quando abriu o nosso quarto para nos acordar para fazer o tratamento, o seu Brandão já entrou com a grande notícia, né? Que ele tinha recebido tipo de uma mensagem à noite que nós não iríamos fazer teste nenhum, jogaríamos e ganharíamos 1-0, né? Que você, neguinho, iria fazer o gol, que era eu.
Zeca Marques, o que você lembra dessa final, dessa conquista corintiana de 77?
Acho que é um dos aspectos mais espetaculares do futebol paulista esse jogo, essa final. Eu tinha 11 anos à época e lembro que havia uma euforia pelo título do Corinthians, que era para ter saído no domingo anterior. Só que a Ponte Preta frustrou, os 160 mil corintianos estavam no Morumbi e venceu por 2-1 de virada. Né, uma virada espetacular com o Rui Rei fazendo o segundo gol.
Que era um time espetacular.
Era um time espetacular, com Oscar, Polozzi, Dicá,
Carlos no gol,
Lúcio na ponta direita, quer dizer, um belíssimo time. E obviamente que aquele domingo a Ponte fez o gol de virada, o Rui Rei fez o segundo gol, o Dicá fez um gol de falta. E o que o Basílio esqueceu de contar é o protagonismo do Rui Rei no jogo final do dia 13 de outubro, né, na quinta-feira. O Rui Rei foi expulso logo no início do jogo. O do Silvio Vanderlei Bosquilha, que era o árbitro, de uma maneira muito espalhafatosa, expulsou o jogador. E sempre ficou essa mácula, né, no título do Corinthians, de que havia um suborno, ou para o árbitro, ou para o Rui Rei, coisa que inclusive foi confirmada pelo Vicente Matheus, né, que havia um cheque que saiu do Corinthians, mas não foi parar na casa do Dulcídio.
Esse é o negócio.
E esse é o grande negócio, né, porque o Dulcídio dizia, eu sabia que havia um cheque que foi emitido para mim, esse cheque nunca chegou até mim, alguém desviou o dinheiro no caminho. Não sei se foi pro Rui Rei.
E a questão, ele levou fama, né?
A questão é que
desviaram a mala.
A questão é que o Rui Rei...
fez a curva, né?
O Rui Rei foi contratado pelo Corinthians logo na sequência.
É o caso da mala extraviada.
Mas esse jogo, pra mim, ficou na memória, porque, obviamente, eu não torci pelo Corinthians. Porque quem não torce pelo Corinthians, sempre quer que um time que está na fila, perpetue-se na fila. E eu acho, por exemplo, o pai da minha mulher, na época, comprou uma televisão a cores só pra ver a final. E eu brincava com ele, mas, poxa, senhor Luiz, ele é de Orlândia, aqui no interior de São Paulo. Senhor Luiz, o senhor comprou uma TV colorida para ver Ponte Preta e Corinthians? O senhor só viu o verde do gramado colorido, porque o resto era preto e branco. Né? Mas eu acho que qualquer corintiano com mais de 30 anos, na faixa dos 35, 40 anos, eu acho que sempre vai lembrar desse jogo e dessa final como grande momento da história do Corinthians. Eu acho que além desse, há outros dois momentos.
Mas embora eu não seja... desculpa te interromper, mas eu vou contar uma historinha rápida, já que interrompi. Peço desculpa, meu amigo Zeca. No respiro eu entrei. É, mas eu tenho uma lembrança de, embora ser palmeirense, eu tenho uma lembrança boa desse título, né? No dia posterior, a gente tinha na escola lá em Botucatu, tinha 11 anos de idade, tinha uma inspetora de alunos, a dona Dinda, que era corintiana. E não houve aula no outro dia, porque os alunos invadiram os corredores, começaram a gritar dona Dinda, o Corinthians ganhou, e a diretora, em pleno 77, ditadura brava, resolveu dispensar todos os alunos, e não teve aula naquele dia.
Mas dona Dinda era corintiana?
Era corintiana, inspetora de alunos, dona Dinda.
Mas eu acho que na história do Corinthians, numa história maravilhosa, há outros dois grandes momentos. Um que é um momento menor, que é o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA em 2000, que é um campeonato pouco legitimado, né, porque não é corintiano. Mas outro grande momento, que eu acho que é um momento histórico louvável, é a invasão corintiana de 76, na semifinal do Brasileiro daquele ano, entre Fluminense e Corinthians. O Corinthians conseguiu colocar mais gente no Maracanã do que a torcida do Fluminense, que para a época era um fato inédito na história dos grandes confrontos de clubes do futebol brasileiro, né? E a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso programa, o time do Corinthians de 76 era praticamente o mesmo que disputou a final em 77. A única ausência era o Givanildo, o meio-campista Givanildo, que era do Santa Cruz, jogou em 76, mas voltou para o futebol pernambucano em 77. Então o Givanildo não aparece na célebre foto do campeonato de 77. Mas é interessante ver que, à época, os times permaneciam 2, 3, 4 anos com a mesma formação. Algo que é impensável no futebol de hoje, em que, durante a temporada, o time fica com, às vezes, 2, 3 formações.
E se considerarmos ainda que o Corinthians perdeu a final de 76,
agora,
aí você imaginaria
exatamente
um desmanche.
Agora, tenho que fazer uma confissão aqui. Em 76, havia uma comoção tão grande pelo Corinthians sair da fila no Campeonato Brasileiro, que eu usei uma bandeira do Corinthians e desfraldei essa bandeira no carro do meu pai, o Maverick vermelho que ele tinha à época, e eu andei com essa bandeira desfraldada, porque a cidade de São Paulo praticamente parou depois dessa semifinal com o Fluminense, né? O Corinthians foi para a final com o Inter de Porto Alegre, e eu lembro de ver ônibus da torcida do Corinthians no sábado anterior à final com o Inter, descendo ali a Avenida Rebouças em São Paulo, para pegar a rodovia Regis Bittencourt em direção a Porto Alegre, e o coro era o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos o Corinthians campeão do Beira-Rio.
E eu, como não era nascida e, né, não tenho essa lembrança local, né, vivida desse título, mas, né, como corintiana, impossível não ter visto as imagens, saber do jogo, da história, mas eu tenho um outro lado, né, uma visão, na realidade, paterna. Eu estava até comentando antes com o Zeca que, na realidade, esse título decretou a corintianice do meu pai. Meu pai sempre me contava que, na realidade, ele era um torcedor do Santos, mas, assim, pelo Pelé, na realidade, ele era um torcedor do Pelé, e, naturalmente, torcer pelo Santos, pelas circunstâncias, e, realmente, por essa comoção que o Zeca acabou de contar, que tomou conta da cidade de São Paulo, também tomou conta do meu pai, e ele relata que, a partir desse dia, ele estava decidido a ser corintiano. Ele não é o corintiano eufórico e tal, mas realmente o título de 77, ele deixa essas marcas, né, na história, não só do time, mas das pessoas. Então, o título de 77, pra mim, na realidade, a história que eu tenho dele é o reflexo do que meu pai me deixou, né?
Eu tinha 6 anos e me lembro vagamente do jogo, mas eu lembro de uma grande festa em Pederneiras. Minha mãe é corintiana, minha mãe adora o Corinthians e... Talvez ela, se eu gosto de futebol, é muito mais por ela do que pelo meu pai. Meu pai é um palmeirense omisso, né? Podemos dizer assim.
Não praticante.
Não praticante. Aliás, por falar em praticante, no livro do Dom Paulo Evaristo Arns, corintiano, graças a Deus, ele descreve esses momentos de euforia, essa ida dos corintianos às ruas, e que muita gente foi junto, mesmo sem ser corintiano, porque queria gritar alguma coisa e não podia, por causa da ditadura. Então, é o Corinthians? Então é o Corinthians. Vamos embora, e vamos gritar que nós queremos liberdade.
Há um professor paulista, que é o Plínio Labriola, que fez um mestrado e um doutorado sobre a história do Corinthians na PUC de São Paulo. E ele defende a tese de que, em 76, essa ida dos corintianos ao Rio de Janeiro foi a maior mobilização cívica que o país teve durante a ditadura militar. Eu relevo um pouco esse juízo dele, porque, na verdade, não tinha uma conotação política nesse deslocamento, né? A torcida do Corinthians foi para o Maracanã, para o Rio de Janeiro, por causa do jogo. E não havia uma vontade explícita de se manifestar por causa da ditadura ou contra o governo militar.
Estava mais para romaria do que para...
Era mais uma romaria do que um deslocamento cívico, político-cívico, alguma coisa do tipo, né? Agora, a história do Corinthians também tem outros capítulos que eu sei que vocês vão citar daqui a pouco, que é a luta pela democracia e pelas diretas já. Mas esse é um capítulo que nós teremos agora.
Ao som de Adoniran Barbosa, de 1976, com Demônios da Garoa.
É paulista, é campeão.
Falando de política, outro período bastante marcado, como o Zeca já citou, na história do Corinthians foi da democracia corintiana. Um dos líderes daquele movimento era o lateral Vladimir. O Observatório também falou com o Vladimir sobre esse grande marco da história do futebol brasileiro. Vamos dar uma escutada.
81, final de 81, o começo da democracia corintiana, que eu diria que foi o ápice assim, da minha permanência no Corinthians. Da minha vivência no Corinthians, né? A gente tinha, era uma cogestão, né? A gente tinha a oportunidade de decidir sobre os nossos rumos e o que a gente queria. Nós elegemos um treinador, nós abolimos a concentração, isso tudo com a participação de todos, né? Comissão técnica, todos os jogadores, enfim, parte da diretoria do clube. Isso foi muito bom, foi um momento histórico na vida do Corinthians, porque contribuiu na redemocratização do país. Era um momento em que o Brasil tinha muita centralização de poder, e aí a gente conseguiu, com a redemocratização do país, com a volta do voto, a gente conseguiu ampliar a participação popular aqui no Brasil.
Deu um pique filosófico ao nosso futebol. O sol caiu sobre a grama.
Essa é Naozete, com Sócrates Brasileiro. O lateral direito da equipe corintiana durante os anos 70 e começo de 80 era o Zé Maria. O Super Zé conta como foram os anos de bastidores da democracia corintiana.
Eu acho que a democracia em 83 foi um grande passo, né, na era esportiva, principalmente aqui em São Paulo, né, onde o jogador geralmente era colocado num plano secundário, e acredito até que a abertura nacional política influiu muito nisso, né, porque nós tínhamos uma pessoa envolvida com o processo, que era Adilson Monteiro Alves, abriu essa possibilidade, né, do atleta poder ter uma participação maior no clube, não só nas discussões relativas a contratações, a vinda de treinador, e como também conhecer melhor o clube, né.
Das crianças se jogam com destino e elegância, dançar e não pensar.
Tuca, Zeca, acho que a gente agora tem um período aí a se comentar do Corinthians, que é a democracia corintiana, muito peculiar, já que, né, foi algo que aconteceu em um clube só, num momento político, né, intenso brasileiro. O que vocês têm a relatar sobre essa relação da política com o esporte, a política com o clube, como foi isso?
Bom, eu acho que é um momento marcante na história da política brasileira, porque coincide com o fim do regime militar e pela luta pelas diretas já. E não é à toa que três personagens desse time do Corinthians que vieram a público participar dos comícios das diretas já, que eram Sócrates, o Casagrande e o Vladimir. São talvez os únicos três jogadores que se expuseram e se manifestaram publicamente pelo direito do voto no Brasil. Há imagens do Corinthians usar na sua camisa "Vote dia 15", nas costas, conclamando a população brasileira a votar no dia 15 de novembro, que era o dia das eleições, né? Agora, há aqueles que contestam um pouco a democracia, que é o caso do Emerson Leão, que nunca foi assim um jogador dos mais democratas.
O antidemocrata.
Mas é preciso também relativizar a história da democracia, porque há jogadores que não tinham a mínima consciência do que estava acontecendo. Agora, o que era interessante na democracia? Eu já ouvi alguns relatos, já vi trabalhos de conclusão de curso sobre isso, que quando o time voltava do interior, por exemplo, fazia-se uma votação no ônibus para saber se haveria uma parada para que eles pudessem comer e ir ao banheiro, ou se preferiam voltar direto para São Paulo para chegar mais cedo. E a votação era feita ali, todos tinham direito a voto igualitário. O massagista, o preparador,
O Ataliba.
O Ataliba.
O Ataliba só não podia fazer discurso.
Todos tinham direito a voto. E aí aquela coisa interessante, às vezes o pessoal queria chegar antes a São Paulo, e então não tinha parada. Então, sei lá, o pessoal sai de Bauru para São Paulo, que são 4 horas de ônibus, 4 horas e pouco, se decidisse por não ter parada e ir embora direto. E aí, acho que eles resolviam lá dentro do ônibus as questões fisiológicas. Mas é interessante um momento único e que depois não tem o prosseguimento, porque é um momento democrático, mas que na verdade está na figura de alguns líderes, o que de certa forma é um contrassenso com a democracia, né? Você tem os líderes do movimento, que eram Sócrates. Quando o Sócrates assinou o contrato com a Fiorentina no início dos anos 80, praticamente a democracia se esvai e não teve continuidade, né? E acho que é preciso destacar também o papel do Adilson Monteiro Alves, que era diretor do Corinthians na época, depois deputado pelo PMDB, e que foi um dos mentores que bancou esse movimento, que tem uma outra questão fundamental. Foi no momento que o Vicente Matheus deixou de ser presidente do Corinthians, porque o velho Matheus talvez não permitisse isso.
Valdemar Pires era o presidente.
Isso. E antes de passar a bola para o meu amigo Tuca, eu quero louvar também o Vicente Matheus, que para mim é uma figura extremamente simbólica do que é o Corinthians.
Extremamente folclórica.
Gostaria que o estádio do Corinthians, em vez de chamar Fielzão, que vai remeter à torcida e não ao clube,
como sempre, né?
Que o estádio se chamasse Vicentão, porque acho que o Vicente Matheus é o grande personagem dos bastidores da história do Corinthians.
Tá ok. Só completando o Zeca, né, a memória que eu tenho do movimento das diretas, né, de todo esse processo de abertura, de redemocratização do Brasil, é aquele palanque que ficam aquelas figuras emblemáticas. Tancredo Neves, Osmar Santos, Fafá de Belém cantando o hino e Sócrates. Então a imagem que a gente tem midiática desses eventos está lá o Corinthians presente, então é um momento muito importante.
E o Sócrates em 84, ele disse inclusive o seguinte, que caso o Brasil definisse, votasse pelas diretas já, que ele permaneceria no Brasil. Né? E ele acho que sabia que não ia, a votação não ia dar pelas diretas, ele já sabia que ia para a Itália.
Lá não era cerveja, lá era vinho. A minha outra citação a respeito de política e Corinthians foi uma conversa que eu tive a semana passada, e isso foi gravado, e para a semana que vem talvez nossa produção já consiga agilizar a edição desse material, uma conversa com o deputado federal Aldo Rebelo, que escreveu um livro, O Jogo Vermelho, Corinthians e Palmeiras. É um relato espetacular de um Corinthians e Palmeiras que foi realizado logo após o final da guerra, no período de redemocratização, já que estamos usando esse termo e citando esse tema, da redemocratização da política brasileira, da vida brasileira.
Pós-Estado Novo do Getúlio Vargas.
Isso, um momento onde o Partido Comunista Brasileiro estava na legalidade, ele viveu o tempo todo proscrito, ou 90% da sua existência foi na ilegalidade, e o Aldo Rebelo capta esse momento quando Palmeiras e Corinthians disputaram uma taça com o fundo, o dinheiro revertido...
O dinheiro ia ser revertido para o Partido Comunista.
Para o Partido Comunista, uma coisa... Como você disse, Peri, é um momento único da democracia em 81, 82, e um momento único da legalização do partido, porque logo depois também já cessaram todas as liberdades. E imaginar que os jogadores foram os principais de Palmeiras e Corinthians e que não cobraram cachê, e os times fizeram isso de bom grado.
Queria fazer uma última referência antes de passarmos para o Noroeste, que é a figura do Sócrates. Né? Eu acho que o Sócrates é um ídolo um pouco incompreendido pela torcida do Corinthians, porque para mim é um jogador exemplar. Uma vez perguntaram para o Sócrates, você nunca foi um grande jogador no sentido físico, né? Você nunca foi um grande atleta. E ele respondeu, o que é ser grande atleta? Grande atleta não é ter consciência da profissão,
Que é esporte.
E se posicionar politicamente diante da vida social. Se o critério para ser atleta é esse, eu fui um excelente atleta. Até porque o repórter fazia uma comparação com o irmão, o Raí, que sempre teve um vigor físico muito maior. Né? Eu acho que o Sócrates, infelizmente, é um tipo de jogador pensante que nós temos muito pouco no esporte brasileiro. Com posicionamento político, com consciência política, social, independentemente da questão partidária e ideológica. Né? Eu acho que o Sócrates ele foi muito incompreendido na época do Corinthians por causa disso. Tanto que hoje, quer dizer, quais são os ídolos da massa corintiana? É Neto, é Marcelinho Carioca, até Rivelino. E o Sócrates é aquele que quem escolhe é a inteligência corintiana.
Pensei que era Raul Seixas, olha o trem. Assim como o Corinthians, o Noroeste também comemorou seus 100 anos na última quarta-feira. O observatório foi atrás de alguns dos maiores especialistas em Noroeste na cidade de Bauru. Um deles é o historiador Luciano Pires. Luciano acha que a maior conquista da história do Norusca foi o Troféu do Interior de 1943, em cima do Guarani.
A grande conquista, e 1943, quando não existia ainda a lei do acesso, o Nores foi o grande campeão do interior numa final contra o Guarani, poderoso Guarani de Campinas na época, que tinha vários jogadores que haviam jogado em grandes equipes, a exemplo do centroavante Luzuza, que jogou no Palmeiras. E o Nores foi no Pacaembu e não se intimidou com o prestígio do Guarani, do cartaz do Guarani, ganhou a primeira partida de 1-0, empatou o segundo jogo e foi o grande campeão do interior naquela época.
Acessa a bandeira alvirrubra, até do
coração. A produção do Observatório falou também com o ex-presidente do clube, Cláudio Amantini, que relembra grandes momentos da história do time.
Para mim, o Noroeste teve muitas vitórias marcantes, que foi a de 43, a de 53, né? Mas a de 43, de 53, foi campanha memorável. Depois nós tivemos a de 70, que ninguém mais acreditava que o Noroeste pudesse subir. Naquela época era difícil, todo tipo de disputa do time do interior, porque cada vez que você disputava 28 clubes na época, você era finalista, tinha que ir ou para o Pacaembu ou para o Parque Antártico. E tinha despesa com isso e aquela coisa todinha. Mas eu entendo que as campanhas que foi feita aí, de 1959, foi uma bela campanha também, voltando atrás aí, foi uma bela campanha, mas naquilo foi aquela euforia da construção do estádio novo, né, quando incendiou o Alfredo de Castilho, e foi feita uma boa campanha naquele ano também.
Outro grande conhecedor da maquininha vermelha é o radialista da Unesp FM, Walter Lisboa. Ele conta um pouco sobre a trajetória de Fedato, grande atacante que fez história no clube.
O gol do Fedato foi a conquista do Noroeste, voltando para a divisão maior 4 anos após a queda. Porque ele caiu em 66, 67 ele chegava às finais, que o Bragantino dançou as duas. Não foi o Bragantino que subiu, mas foi o 15 Piracicaba, que o dono da Tatuzinho, na época, comendador da Bronzo, montou uma verdadeira seleção paulista. O tipo Jair Bala, Piau na ponta esquerda, grande piloto na quarta zaga, grandes jogadores. E o Fedato subiu conosco. Depois ele voltou para o Palmeiras, e era um jogador, embora não titular sempre absoluto, talvez uma ou outra partida que ele foi, mas ele entrava e ele fazia gol no Palmeiras, deu sequência. Foi impressionante a sequência do Fedato em termos de fazer gols, tanto no Noroeste, no acesso, e depois no Palmeiras na sequência.
E agora vamos acompanhar, na voz do próprio Walter Lisboa, o gol de Fedato, que subiu o Noroeste para a elite paulista em 1970.
Lisboa comenta também a decisão do quarto centenário da capital paulista em 1954, entre Noroeste e Corinthians, onde o Timão sagrou-se campeão.
Quarto centenário, foi a primeira vez do Noroeste no Paulistão. Para completar, esse jogo foi dia 12 em Bauru, 12 de dezembro de 54, quase no fim da conquista do Alvinegro, talvez já confirmando. Foi 3-3 o jogo, estava 3-2, quem apitava esse jogo apitou o Mário Viana. O Corinthians ganhou 3-2, aí aos 46 o espanhol, o Hidário, subiu numa bola, ela resvalou na parte posterior da sua cabeça, enganou o goleiro Gilmar e o empate foi decretado 3-3. Foi o primeiro ano do Noroeste e o Corinthians foi o campeão do quarto centenário. E daí também por isso no hino, campeão dos campeões, campeão do centenário. Porque o Paulista era muito importante antigamente. Não era esse paulistão de hoje, não. Era muito, 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 muito importante. Não tinha brasileiro.
Tá aí algumas lembranças, né, da história do Esporte Clube Noroeste, que também comemorou na última quarta-feira 100 anos, né, os dois clubes no mesmo dia, no mesmo ano. Zeca, você, sabemos, assim, nós aqui sabemos, mas o ouvinte não sabe, você é da capital paulista, e antes de vir para Brauru, o que você sabia sobre o Noroeste?
Nos anos 70, né, que foi a minha infância futebolística, eu tinha um álbum da revista Placar com todo o Campeonato Paulista, e o Noroeste era um dos times ali de destaque. Eu já nasci com o Noroeste na primeira divisão, quer dizer, nasci pro futebol. Nos anos 70, o Noroeste já fazia parte. Eu acho que o Noroeste sempre ocupou para mim o imaginário dos grandes clubes do interior que permaneciam ativos. Eram quem? Era a Ferroviária, em Araraquara, o São Bento de Sorocaba, e o Noroeste, em Bauru, e o América em Rio Preto. Porque Ponte Preta e Guarani sempre tiveram muito mais tradição e sempre tiveram presentes nas finais de campeonatos. O Guarani foi campeão brasileiro em 78. Mas tirando os times de Campinas, onde que havia futebol no interior de São Paulo? Era em Ribeirão Preto, Botafogo. Era em Rio Preto, América. Era em Sorocaba, São Bento. Araraquara, Ferroviária. E Bauru, Noroeste. Quer dizer, era o grande time da região que marcou história. Ah, estou me esquecendo, desculpem aqui os vizinhos de Marília. O Marília e o Mac eram...
Justo
outro...
quem você vai esquecer.
Pois é. E era interessante porque na época o interior era marcado por esses grandes clubes. E mais uma lembrança, meu amigo Sérgio Bruno, você que está perto de Jaú. O 15 de Jaú era outro time e o 15 Piracicaba. Quer dizer, o Campeonato Paulista, apesar do acesso, do descenso, esses clubes que eu citei eram os que estavam sempre ali nos anos 70 e nos anos 80, né? E o Noroeste tinha um uniforme do qual eu sempre gostei, que era esse alvirrubro. Era um uniforme que eu achava assim, muito bonito. Né? Agora, eu não tenho muitas lembranças da Portuguesa vir jogar em Bauru. Infelizmente, como Bauru era uma cidade muito distante da capital paulista nos anos 70 e nos anos 80, os deslocamentos não eram como são hoje, que são mais fáceis e tem avião, etc.
E você tem alguma experiência como árbitro em uma partida noroestina?
Olha, essa é uma lacuna na minha carreira de árbitro. Eu fui apenas árbitro reserva aqui em Bauru, num jogo Noroeste e Catanduvense. Se não me engano, esse jogo aconteceu em 1994. E o Noroeste venceu 1-0 no finalzinho do jogo, num estádio cheio, para ver a primeira rodada da Série A3 daquele ano.
E aí, Tuca, eu tenho uma lembrança, antes de eu passar a bola para você. Nós fomos juntos assistir um Noroeste e Marília num domingo à tarde no Alfredão. E uma das imagens mais bacanas foi a torcida do Noroeste com um caixão pintado de azul. O caixão se destacava no meio da massa rubra. E acho que essa é uma lembrança bacana, divertida.
Eu tenho duas lembranças recentes relacionadas aqui à minha estadia em Bauru. Que eu estou em Bauru desde 91, quando... Eu ingressei no curso de radialismo aqui da Unesp, né? A primeira lembrança é dessa época de faculdade, quando o Noroeste teve o acesso à primeira divisão novamente. E eu lembro da torcida no Urus Caipira, né? Que era o pessoal que usava aquele chapéuzinho de palha. Eu morava na Duque e via sempre a torcida passando, indo pro estádio. Então essa é uma lembrança e a outra é desse jogo. Realmente, no primeiro tempo tinha um caixão de isopor, com o escudo do Marília rodando na torcida Noroeste, e para nossa surpresa, no intervalo, apareceu um caixão de verdade, pintado de azul e com o escudo do Mac andando na plateia. Então foi uma provocação muito interessante.
Antes de passar para a Piri, que é quem está mais próxima do Noroeste, eu também tenho uma lembrança desse Campeonato Paulista que você está falando, do falecimento do diretor de futebol, claro. Do Celso Zinzer. Foi incrível, eu estava lá, acho que um jogo contra o Palmeiras.
Contra o Palmeiras.
Meu Deus do céu, uma muvuca aí, de repente sai ambulância do SAMU num portão de emergência, ele sai carregado e depois eu chegando na minha casa depois do jogo, onde eu acho que o Palmeiras ganhou, se eu não me engano, 2-1, talvez Edmundo jogou.
É a vitória do Palmeiras.
E foi terrível a lembrança depois de saber que o Celso teve um ataque cardíaco e fulminante no começo da campanha do Noroeste. Foi a melhor campanha do Noroeste. Não sei se dá pra dizer que é a melhor campanha do Noroeste da história, apesar da colocação em quarto lugar no Paulista.
Mas ela é considerada uma das principais.
Mas é porque, assim, como o próprio Walter Lisboa lembrou, é outro Paulista, não era aquele.
A situação é outra,
né?
O contexto histórico, o contexto do futebol é outro. Eu, na realidade, o Bruno disse que eu estou mais próxima, sim, estou mais próxima, mas desde 2005 apenas. Só que durante esse período, né, da faculdade principalmente, eu acabei me envolvendo mais também com os profissionais que estão ali em volta e trabalham diariamente com o Esporte Clube Noroeste, os radialistas, trabalhos aí que eu realizei durante a universidade. Eu também lembro muito bem desse jogo contra o Palmeiras, do Celso. Eu estava em Bauru já na época. Conheço pessoas que eram muito próximas a ele e relato esse dia de uma forma até, né, muito marcante para quem era envolvido com o clube. 3-1 para o Palmeiras, foi o final da partida. Então, na realidade, assim, eu acabei me apegando, né? É meio que natural você estar ali sempre. Eu fiquei durante um ano acompanhando o Noroeste, assim, como quase uma setorista. Eu ia não todos os treinos, mas eu fui em todos os jogos do ano de 2007, 2008, mais ou menos. Acompanhei toda a temporada do Noroeste, mais os bastidores da cobertura esportiva, mas sempre estava ali. E acompanhei, por exemplo, mais recentemente, quem acompanha futebol, três jogadores que jogaram no Noroeste foram depois para o Corinthians: o Tarcísio Neto, que fez um excelente campeonato paulista aqui, o próprio Edno, que teve uma passagem rápida, mas foi uma negociação.
Mas o Edno saiu do Noroeste para o meu clube, a Portuguesa
Desportes. Isso, foi direto para a Portuguesa. E, na sequência, o Ralf, que também saiu daqui, foi para o Barueri e hoje, né, é meio campista do Corinthians. E aí, como o Sérgio tinha falado, essa época aí, né, esse 2005, 2006, realmente é considerado por muitos aqui em Bauru um período muito...
Mas a Piri falou uma coisa interessante. Eu estou aqui em Bauru há um ano. Né? Eu fiz um concurso público, fui aprovado aqui na Unesp, como docente da Unesp, e eu passei a ser um torcedor do Noroeste também. É uma coisa interessante. Eu vibrei com o acesso do Noroeste à primeira divisão. E é uma coisa assim meio inexplicável, quer dizer, a gente acaba se identificando e eu tenho um carinho muito grande hoje pelo Noroeste. Espero poder ver os jogos com os times grandes, né, no próximo Campeonato Paulista. E espero que o Noroeste tenha vida longa na primeira divisão. Gostaria, inclusive, que ele pudesse disputar a Série C do Brasileirão, a Série D, e ter uma presença maior no cenário nacional também.
A imprensa bauruense não poderia ficar de fora desse especial do Centenário do Noroeste. A nossa repórter Carla Torralba conversou com jornalistas para saber das lembranças e opiniões da imprensa sobre o alvirrubro. Ouça.
A emoção em torcer pelo Noroeste pode ser vista de perto entre os jornalistas. A imprensa de Bauru é muito grande e o alvirrubro, como o único time da cidade hoje, fica com todas as atenções. O Observatório escutou alguns nomes da imprensa e eles contam suas experiências pelo Noroeste. O editor de esportes do Jornal da Cidade, Marcelo Ferrazoli, elogia a atual administração do Noroeste, mas aponta desânimo pelo clube de Bauru não ter receita por conta da falta de investimento em marketing.
As pessoas que hoje se encontram no clube são muito competentes. É uma das... Assim, depois da administração do Celso Zinsli aí, que marcou época, né? Eu acho que esses são os diretores, membros ali mais assim, gabaritados, capacitados para exercer um planejamento no clube, para conseguir boas campanhas. Isso realmente me anima. Agora, o que mais me desanima é isso. O fato do Noroeste realmente ser um clube assim que não tem receita.
Ferrazoli é torcedor fiel até debaixo de chuva. O jornalista contou ao Observatório um jogo marcante do alvirrubro em sua vida. Foi a partida contra o Irati nas oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores, que aconteceu em 2005. 23 gols. Os times empataram em 3-3 e a disputa foi para os pênaltis. Final 9-8 para o Irati.
Quando o Noroeste estava jogando a Copa São Paulo de Juniores com o Irati, time forte do Paraná, que tem tradição, um time de empresários, que tem tradição em revelar a molecada boa de futebol. Né? E eu fui assistir o jogo, e daí o primeiro tempo, uma chuva, e a gente lá torcendo, o primeiro tempo inteiro passando embaixo de chuva. Aí no segundo tempo, parou a chuva, falei, beleza, agora a gente foca o Noroeste ganhar, não ganhou. Foi para os pênaltis, foram 23 cobranças, se não me engano. Por chegar no final, o Noroeste ainda perdi.
Paulo Simonetti, da 94FM, conta qual foi o momento mais importante do Noroeste, em sua opinião.
O acesso de 70, né? O gol do Renato, o acesso de 70, quando o Noroeste voltou para a primeira divisão, foi um momento muito importante, um dos mais importantes, talvez. Quando subiu em 53, era garotinho, era torcedor, também foi muita emoção, né? O Noroeste é uma equipe que já teve muitas emoções.
Simonetti aponta que o Noroeste teve um grande presente de 100 anos.
Não estava nos planos do comandante do Noroeste, Daniel Garcia, nem na cabeça de ninguém, que mal o Noroeste tenha voltado à divisão principal depois de tanta luta, que ele deixasse isso sair pelos vão dos dedos e caísse de novo para a Série B. Então esse retorno, que começou a ser um pouco de surpresa também, eu mesmo não esperava que ele voltasse tão rápido, acabou sendo um presente. Se alguém perguntar, o Noroeste ganhou algum presente importante no centenário? Ganhou. a volta à divisão principal do futebol.
Porra, ao pé do coração, avante, avante, mocidade.
Tuca, você acredita que o atual Noroeste consegue se manter na elite da divisão do Campeonato Paulista e continuar dando felicidades aos torcedores, já que mesmo que embaixo, os torcedores sempre são apaixonados pelos seus clubes?
Bem, eu acho que essa história recente do Noroeste se resume a um nome, basicamente, que é Damião Garcia, né? Então, eu fico um pouco irritado, de todo ano fica esse discurso do Damião, claro, ele não tem culpa, né? De que se não tiver mais patrocínios de empresas bauruenses, ele vai abandonar, que ele sozinho não tem fôlego para tocar o time. Então, eu acredito que ele está certo, e o que me irrita também um pouco, me deixa até decepcionado, é a falta de interesse das empresas bauruenses em patrocinar o time da cidade. Porque isso é interessante, né? O Noroeste faz parte da história da cidade de Bauru. Então, acho que já teve o desrespeito de se demolir o estádio do BAC para se construir um supermercado. Não vem o caso, o mérito do mercado ou não, né? E agora, essa falta de interesse dos empresários locais, e existem empresários locais com suporte e apoio financeiro para poder investir. Então, acho que, na verdade, o futuro do Noroeste depende dessas, principalmente da vontade e do interesse até econômico, financeiro do Damião em se perpetuar ainda como, né, o patrono, o mecenas do clube, e dos outros empresários bauruenses participarem da história, né, do clube e da cidade.
E aí, Zeca, mais alguma lembrança, alguma reminiscência do Noroeste?
Bom, a Peri disse aqui que ela ficou corintiana por causa da reminiscência do pai dela. O meu pai foi quem me fez ter esse amor pelo futebol, um amor incondicional. E durante muito tempo a gente ia assistir jogos de futebol do Campeonato Paulista em São Paulo, mesmo do time para o qual a gente torce, que é a Portuguesa. E eu me lembro de ver um Juventus e Noroeste na Rua Javari, isso deve ter sido em 79, e o jogo terminou 0-0, mas o Lela do Noroeste deu um espetáculo naquele jogo, foi o principal jogador do jogo, e é uma lembrança interessante, porque ver jogo na Rua Javari já é um programa.
Tem os canoles lá, Zeca? É um doce lá que é
espetacular. É, o canole, que é ali no próximo campo do Juventus, tem o canole, e tem a melhor esfirra de São Paulo, que fica virando a esquina da Rua Javari. Ver um jogo do Juventus já é um programa na Rua Javari. Ver um Juventus Noroeste, que veja, era um jogo completamente sem importância para o Campeonato Paulista, porque não iam disputar título, né? E nós fomos no domingo de manhã, na época que em São Paulo havia futebol no domingo de manhã. Eu acho que já conversei isso aqui com vocês. Eu acho que antigamente o clima de São Paulo era um pouco diferente, e o jogo às 11 horas era fantástico no domingo de manhã, porque você depois saía do futebol, ia almoçar, e tinha a tarde toda do domingo para poder fazer outras coisas. Então essa é a minha lembrança de ver um Noroeste na capital paulista contra o Juventus. E o Lela, para mim, foi o grande destaque daquele jogo. Um jogador estranho, né? Porque tinha a perna pequena, a perna curta.
Conhecido como Mentira, né? E tinha a perna curta. Pai de Richarlison, do São Paulo, e de Alexandre, do Internacional.
E o Lela tem um discurso de que o Jairzinho ajudou muito ele a se destacar. E ele fala que, como todo mundo ficava prestando atenção do Jairzinho, ele conseguia nas brechas.
Jairzinho, furacão da Copa de 70.
Alguma observação final? O Lela é o seu maior noroestino do que você tem notícia? Eu ouvi falar em Toninho Guerreiro, penta campeão paulista, penta legítimo, né? Ele ganhou 3 títulos pelo Santos e depois se transferiu para o São Paulo e ganhou mais 2 na sequência.
O Toninho Guerreiro, ele está na memória de muitos torcedores, tanto do São Paulo como do Santos. Agora, eu não vi o Toninho Guerreiro jogar. Então, para mim, o Noroeste sempre ficou muito identificado com a figura do Lela, né? Que era o jogador que depois se transferiu, mas, enfim, o Noroeste, para mim, era o sinônimo do Lela.
Tem um craque que povoa os seus sonhos com a camisa do Noroeste, minha querida?
Então, é que, como eu já disse, a minha história com o Noroeste é um tanto recente, vamos dizer assim. E o jogador que eu mais gostei de ver jogar nesses últimos anos que eu estava aqui... foi o Otacílio Neto. Eu acredito que a campanha dele, o trabalho dele no Esporte Clube Noroeste foi excelente. Ele foi fundamental naquela equipe e foi o grande destaque do time para mim. Tanto que quando foi feita a transferência pro Corinthians, eu bati o carinho e falei, não, eu quero ele no Corinthians. Pena que não deu tanto certo.
E aí precisaríamos de mais um programa para entrar num outro aspecto já meio espinhoso, que é aquela história. O que, que ele deixou para o Noroeste? A venda, a transferência do Otacílio Neto pro time grande... beneficiou seus empresários, ou talvez o seu Damião Garcia, e ele investiu nisso e tem que tirar mesmo proveito. Mas o que ficou para o Noroeste? O Noroeste pôde comprar mais algum material, comprou mais bola, investiu na sua categoria de base. O que a gente sabe sobre a categoria de base do Noroeste? Isso tudo nós vamos pesquisar e depois nós vamos atualizar, porque o centenário é muito bonito, mas nós temos que levantar o tapete porque tem algumas coisas que não estão corretas.
Bom, Peri, acho que agora a gente vai encerrar o programa, então só me diga qual é a emoção de torcer para um clube que fez 100 anos, né?
É, a emoção é a das maiores, porque até todo mundo brinca, o Corinthians não tem Libertadores, o Corinthians não tem estádio, e aí sempre a minha resposta é, o Corinthians é mais do que isso, né? O Corinthians é um time que não precisa de um estádio fixo, o Corinthians é o time de um país inteiro. Então o Corinthians sempre vai ter um estádio, em cada lugar que ele for ele vai ter um estádio, até porque sempre a maioria é corintiana. Então, é essa minha opinião, lógico, né, como corintiana, sempre
vou defender isso. Olha, eu confesso que eu fiquei emocionado com a resposta, sem brincadeira, e sempre que eu vejo um jogo do Corinthians no estádio, de fato é emocionante ver a torcida do Corinthians.
E aí eu até justifico, você é corintiana desse jeito, por quê, né? E aí a resposta é a mais corintiana possível. Eu nasci corintiana, não foi ninguém... Não houve? Eu até citei que meu pai era um torcedor, mas ele não é esse torcedor eufórico que, né, um pouco eu sou hoje. Na realidade, eu nasci e simplesmente, por gostar de como foi acompanhando futebol, foi algo assim que não foi ninguém que me seguiu isso. Até porque a pessoa mais que ia, mais apaixonada por futebol da minha família e mais eufórica, era meu avô, e ele era o palmeirense mais legítimo que eu já conheci, foi o palmeirense referência pra mim, foi meu avô, mas nem por isso eu deixei de ser corintiano.
Mas agora tem um furo de reportagem, Tucamérico está com o vídeo O Corintiano Mazaropi, que eu emprestei a ele, e eu queria saber se Tucamérico na semana do centenário já assistiu ao Corintiano do Mazaropi.
Não, não assisti ainda, vai ficar em suspenso por uma dica cultural do próximo programa, mas assisti vários filmes do Mazaropi, não que eu não tenha sido corintiano, assisti quando era criança nas saudosas sessões que tinham de matinê no Cine Cassino em Botucatu, então assisti vários filmes do Mazaropi lá, inclusive Corintiano, Candinho... Né? Mas a memória não me faz presente nesse momento para discutir com propriedade o filme, é melhor vê-lo novamente. Para finalizar aqui, eu acho que o que me faz pensar no Corinthians hoje, independente de tudo isso, né, da torcida, tudo foi falado assim, eu quero daqui um ano, dois, realizar o Casey Ronaldo, que eu acho que é uma coisa emblemática, né? Um jogador que veio para um time, que a gente discutiu aqui essa mudança de, entre aspas, esse vira-casaca de Flamengo para Corinthians, e principalmente a questão mercadológica que está por trás, né? Ele jogou muito pouco e é amado pela torcida, cada jogo que fala que ele volta a jogar é capaz de vender todos os ingressos, então é um belo case de marketing que eu quero discutir daqui um ano, mais ou menos, com um pouco mais de isenção.
Para fechar, eu queria só lembrar do Noroeste, como a gente falou, de alguns jogadores que saíram, foram para São Paulo, e eu queria saber o legado, já que a gente falava em legado pro caso do Dunga, e legado do Pan, e legado disso, daquilo, eu queria saber como andam as finanças do Sport Clube Noroeste, eu queria saber como andam as categorias de base do Noroeste, porque chegar aos 100 anos não é fácil, realmente é digno de mérito e digno de nota, e não fazemos um programa especial de graça à toa, e realmente os parabéns são sinceros para o Noroeste e para o Corinthians. Mas eu acho que o Noroeste precisa de mais energia, precisa, como o Tuca já disse, de mais envolvimento da comunidade ou do setor industrial, empresarial, para ver se dá uma chacoalhada e se o Noroeste se estabiliza e consegue sobreviver.
E não viver apenas de Campeonato Paulista.
De Campeonato Paulista e de vendas de jogadores, que a gente não sabe se esse dinheiro volta para o clube ou se ficam só para os seus diversos empresários.
E o Observatório chega ao fim. Nós vamos convidar você, ouvinte, mais uma vez para acessar o blog do Observatório do Esporte. O endereço é observatoriodoesporte.unesp.blogspot.com.
Comentários, críticas, sugestões no blog do Observatório do Esporte. Anotem: observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.
E o Observatório chega ao fim.
Sim, o que é bom sempre acaba. O Observatório teve locução de Bruno Trivelato e Andressa Borzillo.
Comentários de Zeca Marques e Tuca Américo.
Equipe de reportagem: Caio Casagrande, Fernando Trindade, João Paulo Benini, Carla Torralba e Matheus Orlando. Direção corintiana de Fábio Fleury e produção mais corintiana ainda de Silvestre Oliveira.
O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiada pelo PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, sob a coordenação dos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovi Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima sexta, uma ótima tarde.
Boa tarde, Observatório do Esporte. Informação além das quatro linhas.